Senhor presidente, a palavra está com a testemunha e ele está dando um esclarecimento.
Mas ela não tem artigo 14, por favor.
Ela pode, em seguida, pedir uma questão.
Primeiro, assim, a advogada não é senadora. É importante deixar claro aqui. Repetidamente, ela tem se comportado como se fosse. Ela não tem direito ao artigo 14 e sequer a testemunha estava falando sobre o que ia dizer. Apenas citou o nome. Então, por favor, advogada, que se mantenha calada para que a testemunha possa falar. Se for o caso, na sequência, a advogada pede a palavra.
Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência tem.
Não pode.
Vossa Excelência tem.
Ela se cala, espera ele responder e depois ela pode falar.
Se calar ou parar de falar, dá na mesma. É uma questão de educação.
Eu já avisei. É de educação.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu já informei que vou dar pela ordem à advogada doutora Janaína.
Pela ordem, só um minuto, senhor presidente.
Um minuto.
Vossa Excelência tem tocado os trabalhos desta comissão com muito equilíbrio, muita paciência e muita sabedoria. Hoje nós estamos encerrando essa fase e eu já quero parabenizar Vossa Excelência. Aqui realmente é uma corte e esses entendimentos são conflitantes, evidentemente. Agora, Vossa Excelência tem dado ao advogado de defesa sempre a palavra. Ele tem sempre manifestado e Vossa Excelência sempre o concedeu a fala. Neste caso, por exemplo, que o testemunha está se referindo à advogada de acusação, evidentemente que ela tem o direito, como o advogado de defesa tem tido. E Vossa Excelência está, então, depois concedendo a palavra à doutora Janaína. Portanto, parabéns.
Exatamente. Quando a testemunha concluir o tempo dela, eu passarei a palavra para a doutora Janaína pela ordem. Vamos voltar aos 3 minutos para que a testemunha se sinta mais à vontade nas suas respostas.
Não, desculpe, então, a citação. Em relação às perguntas do doutor Cardoso, não é uma operação de crédito, é uma prestação de serviço. Há uma competição enorme entre os agentes financeiros, desde 92, privados, que também querem fazer essa prestação de serviço, porque é lógico, existindo recursos equalizados, né? Havendo condições de atrair clientes, porque a equalização favorece, oportuniza aos bancos vários negócios. Na agricultura familiar, são 2 milhões e 600 mil CPFs distintos com o crédito, né? O Banco do Brasil detém 70% disso. É lógico que a competição por esse recurso, o curso é grande, né? Então, é uma prestação de serviço em que há uma definição através de uma lei, de uma portaria, como é que se faz o pagamento. E há uma correção monetária, um ajuste do valor monetário nas eventuais atrasos de pagamento. Não há data definida para esse pagamento. Por isso, também não é uma operação de crédito, né? Não é um empréstimo. Por quê? Porque se determina numa portaria do ministro que ele pode, banco, emprestar nas várias taxas de juros. Se vocês olharem a portaria do Pronaf, vocês verão que nós temos várias situações, por exemplo, crédito para o semiárido, né, com taxas favorecidas, há vários níveis de taxas, né? Estas operações são dadas aos bancos a garantia de que a diferença entre o custo da fonte, em geral, poupança, no caso do Banco do Brasil, poupança rural, e mais o custo operacional do banco, esse pagamento é feito pelo Tesouro. Isso permite que os agentes financeiros mantenham uma clientela grande. E eu insisto, de 2009 para cá, com a entrada, com a mudança da lei 8.427, permitindo que os bancos cooperativos também operassem com esses recursos, o que se viu? Os bancos cresceram muito. Os bancos cooperativos são os que mais crescem, muito por causa disso. Então, é uma prestação de serviço e é fácil de se saber. É só perguntar às direções, tanto de Bancicred quanto de Bancob, vocês verão como é importante para eles essa política. É uma prestação de serviço desejada, almejada, e o pagamento é feito com correção monetária, não há prazo para fazê-lo, não é uma operação de crédito, eu insisto. Obrigado.
Com a palavra ao advogado da defesa, 3 minutos.
Agradeço. As ponderações de vossa senhoria são muito importantes.
Terminado esse debate, para não interromper o raciocínio, eu passaria a palavra à doutora Janaína, como já confirmei. 3 minutos, advogado da defesa.
As observações feitas por vossa senhoria são muito importantes e muito significativas, porque elas mostram exatamente os elementos que vários técnicos têm ao longo do tempo sustentado por que não é uma operação de crédito. E por que a máquina administrativa, ao longo de tantos anos, entendeu que não era operação de crédito. Até que o Tribunal de Contas inovou, teve uma nova tese, o que é legítimo, o que não se pode é pretender punir para o passado, punir retroativamente. Eu acho que esse é o problema central. Mas Vossa Senhoria chegou a tangenciar uma questão que me parece importante. Vossa Senhoria disse que não há prazo determinado para o pagamento nas portarias, que é confirmado pela perícia, o que descaracterizaria também uma operação de crédito. Me pergunto, então, estas portarias, elas são portarias padrão? Há quanto tempo elas são editadas? Há quanto tempo elas vêm sendo regularmente editadas? Ou se houve alguma mudança nessas portarias, substantiva, essencial, nos últimos tempos? De quando é esta mudança? E a segunda questão que teria a fazer a Vossa Senhoria. A ministra Gleisi Hoffmann, há pouco, mencionou o volume, o crescimento do Plano Safra ao longo do governo. É claro que se eu tenho menos volume aplicado, eu tenho, digamos assim, atrasos menores. Se eu tenho maior volume aplicado, eu tenho atrasos maiores. Eu diria a Vossa Senhoria, o que determinou as situações de atrasos, se é que foram atrasos ao longo do governo da presidente Dilma Rousseff? Foi uma decisão deliberada de governo para fazer caixa ou era uma situação que pode ser explicada de outras formas? É o que eu gostaria de saber de Vossa Senhoria.
Muito obrigado. Muito bom. Primeiro, as portarias têm...
Senhor João Luiz, com a palavra na condição de testemunha, 2 minutos.
Desculpa. As portarias têm este formato de pelo menos de 2000 para cá. Nós temos vários anos, e não só as portarias do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do PRONAF, mas também as portarias que tratam da agricultura patronal e do PRONAMP no Ministério da Agricultura. Elas seguem o mesmo padrão. Os atrasos não são atrasos. Os agentes financeiros, quando recebem a autorização dada pela lei e pela portaria do ministro da Fazenda, sabem que terão uma equalização em função da prestação de serviço e que essa equalização será paga no momento da apresentação, conforme a norma. Inclusive, o Tesouro tem, em várias situações, questionado a forma com que isso é apresentado. Então, há uma delonga no processo, né? Nem sempre aquilo que é apresentado pelos agentes financeiros se oportuniza o pagamento naquele prazo. Nós temos do PRONAF um programa de garantia de preços da agricultura familiar, que concede um bônus, que é subvenção também, para o qual é conferido se aquele agricultor de fato merece aquilo. Então também há uma demora nesse processo. Então, os atrasos são normais do processo de concessão desse benefício aos agricultores familiares. E, por último, eu quero registrar e tranquilizar os agricultores familiares. Não há nenhum problema com o Plano Safra, com os agricultores familiares, com os agentes financeiros. Vários têm manifestado para nós preocupação em relação ao permanente debate. Não há nada errado com o Plano Safra. O Plano Safra começará, se as portarias de equalização do Ministério da Fazenda estiverem publicadas até o dia 1º, ele começará no dia 1º de julho, senão ele vai ser atrasado. O ano passado, eu lembro, a portaria foi publicada no dia 29 de junho, que permitiu que os agentes financeiros começassem a operar exatamente no primeiro dia do ano agrícola. Este ano é mais importante ainda, porque nós temos uma crise de abastecimento interna e, se estamos sob um lema da ordem e progresso, é preciso fazer com que as portarias aconteçam logo. Temos mais ajustes no seguro da agricultura familiar a serem feitos, que ainda não foram publicados. E temos ajustes no programa de garantia de preços da agricultura familiar, que também ainda não foram aprovados pelo Conselho Monetário e publicados. Isso tudo atrapalha a ordem e o progresso. Se nós queremos ordem e progresso, apoiar a agricultura familiar, apoiar a agricultura patronal, apoiar o processo de geração de emprego e renda no campo, nós precisamos trabalhar também para que essas portarias sejam publicadas logo e que essas outras definições do Conselho Monetário aconteçam. Espera-se que amanhã, na reunião do Conselho Monetário Nacional, isso esteja definido. Muito obrigado.
Advogada da defesa, um minuto, sem perguntas, por favor.
A defesa aguardará também a expedição das portarias para que verifiquemos a sequência do plano para um confronto com aquilo que atualmente acontece neste processo. No mais, gostaria de frisar que Vossa Senhora também prestou um testemunho importante ao dizer que é uma prestação de serviço que é disputada pelo mercado. Ou seja, ao contrário do que muitas vezes se diz, não é o governo utilizando o seu controle acionário impondo ao Banco do Brasil uma situação que lhe arrasa. Ao contrário, outras instituições financeiras também que gostariam de ter essa situação e a disputariam. O que, portanto, mostra, evidentemente, é uma prestação de serviço pretendida pelo mercado, acontece assim em portarias desde 2000, não é operação de crédito ao ver do corpo técnico e não há ato da presidente. De onde se extrairá daqui para frente que, neste caso, há crime de responsabilidade, a vida é que nos mostrará. Agradeço imensamente o valioso testemunho de Vossa Senhoria.
Advogada da acusação, pela ordem, 2 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Primeiro, agradeço. Eu só quis fazer um comentário, porque houve uma mudança, então acabou sendo até automático, não foi no sentido de desautorizar a sua fala. Mas eu gostaria de fazer um registro rápido, que eu acho que é importante. Eu estou aqui representando outros dois advogados, para o senhor Miguel, para o doutor Hélio Bicudo. Na sequência, entraram outros colegas advogados para nos auxiliarem, doutor João, doutor Eduardo, ou seja, que estão oficialmente nos autos. Mas eu quero recordar que a Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou um pedido de impeachment. É que, como ele foi posterior ao nosso, o nosso já estava em andamento, acabou ficando, em certa medida, prejudicado. Mas muitas das acusações deste processo estão na denúncia da Ordem. E a Ordem, por ser posterior, trouxe ainda elementos novos, que, claro, não vou debater aqui. Então, eu me sinto como representante também da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela sequência de constrangimentos que eu tenho sofrido aqui por parte de alguns senadores e até do colega defensor ontem, que chegou a sugerir injúria e calúnia por minha parte, por eu ter feito uma pergunta para uma testemunha, eu recebi, da parte das prerrogativas da OAB de São Paulo e das prerrogativas da OAB aqui do Distrito, proposta de apoio. Eu agradeci e recusei, porque acredito que não seria necessário, acredito de verdade que nós conseguiremos terminar esses trabalhos de maneira urbana, mas eu gostaria de fazer um registro, e não é como advogada, nem como professora, é como ser humano, não é nem como cidadã. Por força desse comportamento reiterado das nossas autoridades, no sentido de dizer, eu sou autoridade, você não é ninguém, portanto, cale-se, é que o país está desse jeito. Quando eu tinha 10 anos de idade, e meu pai não tinha nem terminado a faculdade, eu escrevi uma poesia e disse, não me calo. Então, eu não me calo, não é nem porque eu sou advogada, muito embora seja um dever de ofício, e eu me sinto aqui hoje em nome da OAB e do Conselho da Ordem de São Paulo, do qual eu faço parte com muito orgulho. Mas eu não me encalo como ser humano diante da injustiça, diante do autoritarismo, diante dos comportamentos ditatoriais que nós temos verificado nesse país, e é isso que a advocacia brasileira está combatendo com este processo. Obrigada, Excelência.
Senadora pela Gleisi, ordem, senhor presidente.
Senadora Gleisi, 1 minuto pela ordem.
Obrigada, senhor presidente. Primeiro, para a gente esclarecer os fatos aqui, para que discursos apelativos não façam parte da acusação. Nós temos maior respeito pelos advogados que estão aqui, estamos nos submetendo a esse trabalho na comissão já há 2 meses, vamos fechar o segundo mês, portanto, ninguém aqui tem desrespeito. Segundo, é importante dizer que ninguém mandou ninguém calar-se aqui, apenas situamos que, enquanto a testemunha fala, as pessoas devem ficar caladas, esperar elas falar para falar no momento acordado e no momento correto. Terceiro, o papel de advogado aqui é diferente do papel de senador e ninguém aqui está utilizando em cima, seja da doutora Janaína, seja do doutor José Eduardo Cardoso, o seu poder. Não é isso. Nós somos eleitos pela população, passamos por um processo eleitoral, pelas discussões da política, estamos aqui representando a população. Vossa Senhoria representa aqui uma causa, representa aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, representa aqui outros dois advogados que entraram com Vossa Senhoria com o pedido do impeachment e um partido político, que é o PSDB, que pagou a Vossa Senhoria para fazer essa ação. Então, Vossa Senhoria não pode vir aqui e discutir como se senadora fosse. É isso que nós estamos alertando. Se quiser discutir como senadora, obviamente vai participar de um pleito. Acho que até a Vossa Senhoria pode fazer isso, é legítimo, é importante, muita gente diz que Vossa Senhoria fará. E aí vai discutir. Então é bom reestabelecer, porque esses discursos emocionais aqui não ajudam em nada, são apelativos, não constroem e não ajudam a gente a esclarecer o processo,
conclua,
senhor
senadora,
presidente.
Por favor.
Pela ordem, senhor presidente?
Pela ordem, um minuto, advogado da defesa.
Também em homenagem à acusação, eu louvo os advogados que não se calam. Louvo. É, aliás, um comando no nosso estatuto. Que não se calem os advogados, que não se submetam a autoridades. Mas isso não nos dá direito de falarmos a hora que bem entendermos, interrompendo testemunhas, interrompendo autoridades. O que o estatuto nos manda é que nós peçamos a palavra pela ordem. Este advogado que aqui vos fala, se alguma vez transgrediu isso, não se recorda, mas se o fez, se penitencia. Eu jamais interrompi ninguém. Eu posso, durante uma fala, ou momento, pedir pela ordem, senhor presidente, que é o que me faculta a lei. Portanto, não me calar é um direito. Agora, ofender a ordem constituída ilegal, atropelando testemunhas e invadindo o tempo de outros, é ofensa à lei. E a democracia e o Estado de Direito exigem respeito às regras. Não se cale, mas fale no momento processual adequado. É isso que nos manda o...
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela ordem.
Pela ordem, senador Valdemir. Um minuto. Valdemir Mocca.
Senhor presidente, eu gostaria... Porque aqui é engraçado, né? Depois que a pessoa faz a coisa, é agressivo, né? Aí depois vem com um discurso manso, pedindo equilíbrio, tranquilidade... Né? Agora há pouco eu vi o advogado. Ele mesmo interrompeu o advogado falando. Então, eu concordo que vamos manter isso no nível civilizado. Mas ele interrompeu com o meu protesto. Por isso é que eu me lembro. Então, eu quero que, por bom andamento do trabalho, que isso que foi falado, que sirva, né? Que sirva para nós, mas que sirva para eles também. Isso é importante. Né? Agora, e outra coisa, sempre ele quer ser o último a falar. E ele nunca perde a razão. Professor de Deus.
Senador Ataídes, um minuto.
Pela ordem.
Bem rápido, presidente. Bem rápido, senhor.
Senador Ataídes, um minuto.
Bem rápido, senhor presidente. Indo aqui na linha do senador Mocca, realmente o discurso aqui, ele muda em milésimo de segundo, não é? O que a senadora manifestou com relação à doutora Janaína é muito claro, pedindo a ela realmente, intimidando-a. A verdade é esta. E eu percebo, senhor presidente, que este plenário, ao longo desses dias, sempre manteve um respeito enorme pelo advogado de defesa, o doutor Eduardo. Todos nós. Mas não é a mesma coisa deste plenário com relação à advogada de acusação, doutora Janaína. Se nós pegarmos as notas taquigráficas, nós vamos chegar à conclusão de que a doutora Janaína foi acusada, foi intimidada o tempo todo aqui dentro desta comissão. Inclusive, nas minhas redes, eu recebi muitas críticas essa semana, quando os seguidores da presidente Dilma atacou de forma terrível e eu não manifestei. A rede, o país e o meu estado do Tocantins me cobrou ação. Por que que você não falou em favor da doutora Janaína? Então, se a gente pegar as notas aqui gráficas, nós vamos ver que há dois pesos e duas medidas, apesar de que Vossa Excelência tem conduzido esses trabalhos, senador Raimundo, com muito equilíbrio, com muita sabedoria. Mas isso tem acontecido e, na verdade, isso poderia realmente ter acontecido. Eu espero que, doravante, a coisa equilibre um pouco mais e que nós também, que os senadores e senadoras hoje da oposição, mantém esse respeito que nós, até o momento, e vamos continuar tendo, a este competente advogado de defesa. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem,
senhor. Advogado de defesa, pela ordem, um minuto.
Agradeço, Vossa Excelência, apenas para, com todas as vênias, me sentir do exposto. Eu não interrompi ninguém. Quando a testemunha estava depondo, e era a testemunha da defesa, a acusação a interrompeu. E eu protestei pela interrupção. Não fui eu que interrompi alguém que tinha com a palavra. Eu protestei pela interrupção de alguém que estava sendo interrompido. Da mesma forma, também com todas as vênias, eu tenho procurado o máximo falar. Quando me dão a palavra, eu não passo um segundo do tempo que está previsto e requeiro, postulo, faço as minhas ponderações. Não cabe aqui, eu agradeço até as homenagens, mas não tenho nenhuma veleidade de ter os discípulos que foram aqui mencionados sob minha tutela. Não é minha pretensão ser professor com tal magnitude, mas apenas pretendo postular o direito da minha cliente, da senhora da República, dentro da lei, dentro da ordem jurídica e sempre pedindo a palavra pela ordem.
Pela ordem, senhor.
Pela ordem, senador Valdemir Mocca, um minuto.
Senhor presidente, eu apenas e tão somente eu quero restabelecer a veracidade dos fatos. O que todo mundo aqui presenciou? A nossa advogada sendo agredida. Essa que é a verdade. Essa é a verdade dos fatos. Foi, pelo, no mínimo, desrespeitada. Então, eu peço a Vossa Excelência que vamos concluir para a gente poder dispensar a testemunha, né? E embora. Agora, se falarem, senhor presidente, eu vou pedir pela ordem outra vez. Eu não vou mais ficar aqui ouvindo as coisas e ficando calado.
Dispenso a testemunha, senhor João Luiz Guadagnin, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza a mesa a próxima testemunha, senhor Marcel Mascarenhas dos Santos.
Pela ordem, senhor presidente.
A presidência esclarece que a testemunha Marcel Mascarenhas dos Santos solicitou por escrito que seu depoimento fosse colhido na qualidade de informante, tendo em vista que declarou haver atuado como advogado público em processos no âmbito do TCU e do Congresso Nacional que tratam de matérias conexas àquelas que são tratadas na denúncia número 1/2016. A testemunha será ouvida, portanto, na qualidade de testemunha. Na qualidade de informante.
Pela ordem, senhor presidente.